A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
De volta às raízes, capítulo 1 do livro de Jonas. Chegou o momento de retornar a esta história fascinante deste profeta de Israel do Antigo Testamento. Nós acompanhamos até agora aquilo que aconteceu com Jonas, que, fugindo de Deus, vai entrar no navio na direção de Tarsis, e vimos como ele foi surpreendido em seu sono. Os marinheiros conversaram, fizeram as suas indagações, um verdadeiro inquérito, e Jonas se apresenta como o adorador, aquele que teme ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E assim chegamos agora ao versículo de número 10, e nós vemos o que é que o texto nos diz com bastante clareza. O verso 10 afirma: com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Olhando para o texto, nós vamos começar a ver aqui, neste versículo, quando nós atravessamos a parte central do capítulo 1, que tem a ver com a identificação de Jonas nessa concha organizada, nesse modelo literário bem estruturado, cuja coluna é o verso 9. No momento em que Jonas se identifica e os marinheiros vão reagir, e aí nós vamos ver que o livro de fato está cheio de surpresas inesperadas, desde o início. No início, Jonas não pode imaginar que Deus vai fazer esse tipo de pedido para ele. E o livro trabalha com uma maestria tal em que as transições, elas são fortes, elas não são lentas, elas não são demoradas, elas não são transições leves, elas são repentinas. Então Deus faz um pedido extremamente inesperado, Jonas tem uma reação mais forte ainda. Ele se lança numa atitude absolutamente impensável e entra numa depressão indescritível, é surpreendido de uma maneira inesperada, e agora tem essa multidão de marinheiros à sua volta. E diante desse cenário, onde se discute a questão do povo da aliança com os povos que não conheciam a Deus, o profeta frágil que conhece essa mensagem e que recusa o compartilhamento dela, uma espécie de crítica ao tipo de pensamento muito nacionalista que havia na ocasião. Agora, nesse cenário inesperado, nós vamos ter a seguinte questão apresentada: será que o Deus Todo-Poderoso, de fato, fica refém da fragilidade daqueles que o servem na proclamação da sua verdade? Então, ironicamente, vai acontecer algo interessantíssimo aqui. Esse profeta fujão, que está dizendo para Deus: não vou proclamar nenhum tipo de mensagem que possa dar esperança a esses povos perversos, pagãos, idólatras e maus, Deus vai entrar no meio da fuga de Jonas. Ele invade o sono desse profeta dorminhoco e vai fazer com que ele vá dar o seu testemunho, ainda que de uma maneira muito estranha, a respeito do Deus muito mais poderoso do que aqueles marinheiros cananeus pudessem conhecer. E o texto hebraico é muito forte no versículo 10. Quando nós lemos que os marinheiros, ouvindo isso, ficaram apavorados, apavorado é uma tentativa limitada de traduzir o texto hebraico, que diz: Vayeru ha'anashim ira gdolá. Ou seja, diz o texto que os marinheiros ficaram amedrontados com um medo grande. Para a gente entender o tamanho da ênfase que o texto bíblico quer nos apresentar com a situação de, mais uma vez, de as expectativas serem quebradas e sumir o chão dos marinheiros. Porque, acostumados com divindades muito limitadas, que tinham uma circunscrição bastante definida, que tinham uma área de operação e poderes muito bem conhecidos, agora eles ouvem falar desse Deus dos céus que fez o mar e a terra seca, que fez o oceano e os continentes. Com isso, quando Jonas diz o que realmente está acontecendo, eles ficaram, vamos assim dizer, para lá de apavorados. Numa tradução ainda mais explícita, nós podemos dizer eles ficaram morrendo de medo. Porque a questão é muito simples, né? Se a gente tem problemas e problemas de sobra, vamos nos lembrar que no ambiente pagão, todo mundo fica mais ou menos à mercê das divindades. As divindades têm que ser aplacadas na sua ruína, as divindades têm que ser aplacadas na sua ira, as divindades precisam ser atendidas, porque senão elas se mostram vingativas. A relação é muito marcada por culpa e por medo. Mas essas divindades têm o seu limite. É por isso é possível tentar escapar de uma delas, fugir para um outro lugar onde a jurisdição daquela divindade não funcione, ou estar num outro contexto que não tem nada a ver com ela. Agora, esses marinheiros ficam perdidos com a seguinte pergunta: como é que esse indivíduo que invadiu o nosso navio, que veio transformar aqui o nosso porão num lugar onde ele pensou que ficaria deitado eternamente em berço esplêndido, como é que esse sujeito, que a gente não conhece muito a respeito dele, do povo dele, desse Deus, como é que ele foi arrumar confusão com Deus desse tamanho? Com Deus menor a gente não brinca. Imagina arrumar problemas com uma divindade tão poderosa assim. Por isso, vamos dizer, nós vamos ver que a tempestade maior que atinge o barco nesse momento já não é simplesmente a tempestade física. A tempestade maior atinge agora a cabeça dos marinheiros, e eu não sei, o texto bíblico fica surpreendentemente silencioso. Ele não diz nada sobre as reações de Jonas. Como é que está esse homem que se rendeu a uma visão tão limitada sobre o mundo, sobre Deus, sobre a fé, que preferiu jogar a toalha e abandonar tudo para fazer a sua vontade, não tentar entender qual que é a proposta de Deus? Como é que está o coração dele, alguém que talvez já está insensível, já não reage mais, já está naquela de simplesmente dormir para não pensar na vida? De repente, com a tempestade de marinheiros à sua volta, com esse debate teológico subjacente a tudo que está acontecendo, o texto não revela qual é o tamanho da movimentação que as ondas trazem no coração de Jonas. Será que Jonas está assustado, está com medo? O que vai acontecer? Logo nós iremos saber. Mas os marinheiros, sim, não sabem como reagir diante de uma situação dessa. Por isso, a Bíblia vai prosseguir e eles vão fazer a seguinte pergunta para ele. Vão fazer a seguinte pergunta para Jonas: Mazot Assita, que muitas vezes as traduções dizem o que você fez, o que fizeste, mas na verdade o texto é bastante enfático, é mais ou menos alguma coisa assim: como é que você foi fazer uma coisa dessas? O que foi que você fez? É como quem diz assim: como é que você é maluco a tal ponto de arrumar uma confusão dessa? E vamos dizer, por trás do cenário, nós temos aqui a ideia clara de que como é que você foi arrumar todo esse problema e veio trazer isso para a gente aqui. Então eles estão desesperados e estão agora entrando numa situação difícil, porque se eles perdem a paciência com Jonas e de alguma maneira tentam prejudicá-lo, eles não sabem muito bem qual é o resultado disso diante de Jonas e seu Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jonas é o foco do problema. Deus agiu no cenário de modo que até a prática de sortes revelou que o Jonas é o centro da questão. E o texto vai mostrar que na conversa, nesse interrogatório, naquela espécie de inquérito em onde Jonas é obrigado a mostrar, CQRG e todos os documentos para mostrar exatamente quem ele é, que as conversas foram detalhadas e aqui surge uma espécie de nota parentética, uma espécie de comentário que interrompe o fluxo natural da narrativa que vai aparecer aí na frase, no próprio versículo 10, quando o texto diz: pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes tinha dito. Então, se nós olharmos a frase do 10, depois da pergunta, e relacionarmos a frase diretamente com o começo do 11, vamos ver que o fluxo da narrativa é absolutamente normal. Mas essa frase que interrompe quando os homens sabiam que ele estava fugindo do Senhor. Então, a frase que, de novo, ganha um destaque, que é repetida várias vezes no capítulo 1, que tem um impacto central, é: Jonas foge de Deus. Será que dá para fugir de Deus? Dá até para tentar, mas nunca é possível chegar a Tarsis. Dá para entrar no navio, dá para dormir, dá para ficar ali ao sabor da tempestade, e essa fuga de Deus não dá certo. Não dá certo até o ponto em que os marinheiros pagãos, idólatras, batem a mão na cabeça e dizem: como é que você tem coragem, Jonas, de fugir do Senhor? Numa ironia impressionante, o profeta de Deus é repreendido pelos marinheiros pagãos que dizem para ele: Jonas, fugir de Deus jamais, nunca se faz uma coisa dessa. Espero que você também aprenda com eles a importância dessa lição aqui no De Volta às Raízes, livro de Jonas, capítulo 1.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização: Transmundial.